Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Direto ao ponto.
Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotti e seja muito bem-vindo ao Direto ao Ponto. Toda segunda-feira, aqui pela Jovem Pan, neste horário, você acompanha entrevistas exclusivas e debates de temas relevantes da atualidade. Além da Jovem Pan News, você também pode acompanhar o Direto ao Ponto pela Rádio Jovem Pan e através do aplicativo Panflix. Você também pode acessar o Direto ao Ponto pelas redes sociais. No programa de hoje, nós recebemos o senador Plínio Valério, presidente da CPI das ONGs da Amazônia. Senador, seja muito bem-vindo.
Obrigado
por aceitar nosso convite.
Eu que agradeço. Prazer.
Me acompanham nesta entrevista Fernando Capês, jurista e comentarista aqui da Jovem Pan News, José Brito, jornalista investigativo, o general Mainardi Santa Rosa, ex-secretário de Assuntos Estratégicos, Lígia Cerqueira, advogada, criminalista e integrante da Frente Ampla Democrática pelos Direitos Humanos. Nosso convidado de hoje, o senador Plínio Valério, como ele tem orgulho de dizer, é um caboclo nascido nas barrancas do Juruá. Francisco Plínio Valério Tomás é jornalista e radialista formado pela Universidade Federal do Amazonas. Amazonense de Eirunepé, entrou na vida pública quando assumiu uma vaga de vereador em 2001, mandato exercido até 2004. Retornou à Câmara Municipal de Manaus em 2013, onde permaneceu até 2018, com a eleição ao Senado da República. Senador pelo PSDB, é defensor da Zona Franca de Manaus como política econômica para a preservação da floresta no estado do Amazonas. Voz atuante no Congresso Nacional, é membro do grupo Muda Senado, que defende uma atuação célere e constitucional da Casa no seu papel de votar requerimentos de abertura, de investigação e fiscalização, incluindo pedidos de impeachment de membros das cortes superiores do país, além da reforma do Judiciário. Atualmente, Plínio Valério preside a Comissão Parlamentar de Inquérito de sua autoria, que vai investigar a atuação das organizações não governamentais na Amazônia. Senador, seja bem-vindo uma vez mais. Na escola de jornalismo se aprende que para se construir uma história com credibilidade, uma reportagem, tem que se responder o quê, quem, quando, como, onde e por quê.
É uma pirâmide.
O que a gente sabe as ONGs? Onde a gente também sabe na Amazônia. Agora, quem as financia, por que elas estão lá, como elas estão lá, de que forma elas atuam, essa é exatamente a função dessa CPI, o objetivo dessa CPI, da sua autoria, a qual o senhor preside. Dá para se ter respostas claras sobre tudo isso? Será possível?
As perguntas nossas são claras, Piotr. A gente quer saber exatamente as perguntas que você fez. Para isso, estamos aprovando requerimento para as instituições e para os órgãos para que nos respondam. É, e a gente checar depois. Basicamente, vamos saber qual é o nome da ONG, qual é o nome da tua ONG, nome tal. Você recebeu dinheiro de fora? Quanto, por quê, quando e o que fizeram com esse dinheiro? Aí vamos atrás. Mas olha, eu fiz isso no local tal e nós vamos comparar. Eu acho que dá para ir. Eu estou até brincando com aqueles que ficam duvidando e falam, eu tenho muita esperança para gastar ainda, então vou gastar um bocado na CPI. Uhum. Eu acho que a gente vai conseguir alguma coisa assim. Mas vai acabar no Supremo em termos de quebra de sigilo. Quando a gente pedir quebra de sigilo, vai correr para o Supremo. Agora, nada impede que nós façamos nossa parte. Deus não nos coloca, não dá missão à toa. Então, eu estou no Senado para cumprir alguma missão e essa é muito legal de cumprir. Eu acho que a gente vai seguir em frente, sim.
Senador, daqui a pouco vou trazer o general aqui. Em guerra, uma coisa é brigar com o inimigo externo. E a gente tem um interesse gigantesco na Amazônia do mundo. Agora, a outra coisa é ter inimigo interno. E essa questão amazônica divide, ou pelo menos você tem reproduzido aqui internamente, o discurso de alguém que está em Londres, o discurso de alguém que está na Alemanha, o discurso de alguém que está em Nova York, como se fosse exatamente um estrangeiro falando. Como é que será exatamente essa coisa de esclarecer as questões amazônicas, talvez primeiramente para os brasileiros?
Pois é, eu acho que primeiro o brasileiro, para que ele não assuma essa condição de vilão. O problema, Piotr, é que eles aparelharam há décadas, não começou ontem, 10, 20, 30 anos. Eles capturaram e cooptaram estudante de comunicação, estudante de direito, de geologia, e levaram para fora, para catequizar. E o brasileiro, a gente sofre do complexo do colonizado. É até engraçado a gente ver essa elite brasileira seguindo essa narrativa do meio ambiente. É como se fosse no tempo colonial, aqueles lá que queriam pertencer à corte, puxavam o saco do pessoal da corte, mas com o mesmo discurso, mas sem pertencer à corte. É o que eu vejo. Está implantado, esse pessoal prega a narrativa que é implantada e divulga que vive a verdadeira. Qual é essa narrativa que eles colocam, né? Que a de hoje é o aquecimento global, esquece. Hoje é mudanças climáticas. E querem colocar sobre os ombros nossos, dos Amazônia e do Brasil, a responsabilidade de salvar o planeta. Você não pode salvar o planeta quando você tem mais da metade da sua população vivendo sob condições de pobreza. A realidade nossa qual é? Essas ONGs manipularam, manipulam e talvez continuem manipulando. Eles infiltram no meio da mata. Vamos lá, começar pelo começo mesmo lá. Os grandes fundos internacionais, que são abastecidos por empresas de petróleo, gás, agronegócio, vão para as grandes, vão para o fundo que vai para as grandes ONGs. E ele, a Greenpeace, WWF, chega até o ISA, aqui com são tantas outras, que vão pegar aquela ONG que é o último elo da corrente, aquela que aparece, que ela se mete no meio do mato. Eles são mal educados, pedantes, porque eles atropelam o Estado, eles ignoram as leis do Estado, eles penetram direto na mata, pregando sua narrativa, que é essa da conservação total. E passam a lidar com a comunidade. Catequizam meia dúzia, no caso dos índios, que vão falar em nome. E escondem o que se passa de verdade. A Amazônia tem, segundo o Unicef, 54% de pessoas vivendo abaixo da linha de pobreza. Temos mais de 9 milhões de lares sem condições de comprar cesta básica. Essa é a Amazônia. Não é a Amazônia do Leonardo DiCaprio. Não é a Amazônia do Macron. A nossa Amazônia, a Índia, não tem os seios pontudos. A nossa Índia tem os seios murchos, que não tem um pingo de leite para amamentar seu filho. E os índios, coitados, estão sendo raquíticos, porque sofrem a penúria do isolamento. Eles detectam. São três coisas. Antigamente roubavam minério. Era isso. Depois a biodiversidade também era isso. Agora não, agora eles querem demarcar para fazer da Amazônia a grande dispensa de recursos naturais do futuro. Ou então eles vão onde o progresso vai passar para que crie-se a indústria da indenização. Milionários, ele tem essas informações, os estudos, a FUNAI manipulada, o IBAMA manipulado, aí não, vamos pegar o estudo da área, aí bota na ONG exatamente que já fez o estudo, que tem o geólogo infiltrado lá na FUNAI e lá no IBAMA, que é pago para fazer o estudo. Como eles querem, é uma luva casando com a mão. Terrível, nós estamos realmente dominados, Piotr.
Deixa eu só pegar com licença dos colegas, o senhor falou da pedância dessas ONGs que atuam na Amazônia. Pedância em relação ao governo brasileiro?
É tudo, eles não estão nem aí para governo, estão se lixando para governo, eles vão para lá e acabou, eles vão direto. Tem locais que
brasileiros... Eles decretaram aquilo, digamos, uma área internacional.
Área internacional, então. É por isso que eles falam muito em nação, né? Nação indígena, a nação indígena, eles falam muito, eles querem uma nação indígena, porque não é etnia, é narração, então nós não podemos deixar isso prosperar. Eles invadem o mato, e não é de hoje, vou repetir, 30 anos, 40 anos, eles invadem, se instalam lá e brasileiro não entra. O ISA tomou conta do Alto Rio Negro, brasileiro não entrava. E sabe o que é do Alto Rio Negro, cabeça do cachorro? Esquece o diamante, esquece o ouro, esquece tudo. 93% da reserva mundial do nióbio está na cabeça do cachorro. 93% da reserva do nióbio. E o ISA faz tudo isso, e agora mesmo ele está por trás. Mas o ISA é um subproduto já, ele não é a mais, até acima dele tem WWF, tem Greenpeace. E esse pessoal, nós vamos dar nome aos bois, levar e saber o que fizeram com esse dinheiro. Nós estamos com a ONG aí agora que pegou 24 milhões e gastou 19 entre si. Né? E assim, nababescamente, a Fundação Amazônia Sustentável lá do Amazonas está dando uma festa na Ilha da Madeira, em Portugal. Uma atriz famosa deu uma notinha que estava indo para a Ilha da Madeira, convite da fundação, porque ela ama a Amazônia. Porra, ama a Amazônia nada, vai para o meio do mato para te ver o que é. Quem ama a Amazônia é o caboclo, é o ribeirinho, é o pescador que está ali guardando, é o guardião. E coitado, hoje sofre. Ele é expulso da sua terra e vai viver na fronteira da reserva como inimigo.
General, por gentileza, pode fazer seu questionamento aqui ao senador Plínio Valério.
Eu e o senador Plínio Valério pensamos muito parecido, porque entendemos a problemática das ONGs como uma questão assim estratégica. E para entender o problema, nós precisamos fazer uma digressão sobre as ONGs no atacado e não no varejo. Certo? A instituição foi criada oficialmente com o reconhecimento pela ONU, a Carta da ONU, o artigo 71, implicitamente ele reconheceu a existência das ONGs. Mas a intenção na época era dar proteção jurídica à Cruz Vermelha Internacional, uhum. que tinha muito prestígio e pelo papel que desempenhou na Primeira e na Segunda Guerra Mundiais, nas duas. Então, na esteira do prestígio da Cruz Vermelha Internacional, entrou o Instituto das ONGs. Quem planejou nas tratativas de redação da Carta da ONU, quem planejou essa solução já tinha a meta futura. Uhum. Então, posteriormente, durante a Guerra Fria, houve um aproveitamento do Instituto das ONGs que permite duas coisas importantes. Primeiro, é acessar com facilidade qualquer lugar, sem as restrições normais do turista e do cidadão, que está sujeito aos controles da soberania dos estados. E, no caso do status da ONG, isso tudo fica atenuado, facilitado. Certo? E esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que quem criou o Instituto das ONGs visualizava a proteção das grandes fortunas, das transações financeiras, sem pagar imposto de renda, sem as atribuições fiscais dos estados e sem a taxação de herança. Então, isso tinha uma finalidade.
Sim.
Eu estou falando aqui, me reportando aos estrategistas do antigo Império Britânico, que estava em extinção depois da Segunda Guerra Mundial, e conseguiram inserir na Carta da ONU, de forma implícita, no artigo 71, o Instituto das ONGs, reconhecendo a legalidade das ONGs. E todo mundo baseou-se no paradigma da Cruz Vermelha Internacional. Só que na esteira desse paradigma entrou uma porção de outras coisas mais.
E o senhor acha que é exatamente essa investigação pode esclarecer isso?
Veja
só, para a gente trazer o senador para a conversa.
Nós vamos chegar no Brasil, porque por enquanto nós estamos entendendo na questão estratégica da criação, da destinação do papel das ONGs. Né? Durante a Guerra Fria, houve um aproveitamento do Instituto das ONGs para criar grupos assim, de trabalho com finalidade geopolítica. Os dois polos multiplicaram a existência de ONGs com finalidade geopolítica. Posteriormente, houve um aproveitamento político por alguns países. No caso do Brasil, as ONGs políticas se tornaram um apêndice, assim, um acréscimo, um braço dos partidos políticos.
Sim.
Se você for verificar a BONG, que é a Associação Brasileira de ONG, ela congrega a maior parte dessas ONGs de natureza política, de finalidade
general, política. Deixa eu só pegar esse ponto aqui. Pelo que o general está nos contando aqui, todo esse aparato legal, isso é desafiador do ponto de vista jurídico, até para, digamos, não digo culpabilizar, mas responsabilizar essas ONGs que atuam na Amazônia?
Sim, porque essa arrogância vem, o general está historiando, essa arrogância vem disso. Dispensa a formalidade e eles vão para o meio do mato, mas de forma arrogante. Então, o que a gente quer saber, como é que o nosso Estado, o governo, permite que esse pessoal chegue aqui e viva sob as leis deles e não as nossas?
Sim, claro.
Isso afeta a soberania. Isso afeta. Se a gente conseguir detectar uma ONG que proibia brasileiro de entrar num determinado território, a gente vai querer saber por quê e por que o governo da época não fez nada. A gente tem muita coisa, Piotr, para buscar, mas o que a gente quer, deixa eu só repetir aqui para o brasileiro, pelo menos fazer isso aqui que a gente está fazendo. Levar conhecimento. Quem está dizendo é quem conhece a causa. Né? Levar conhecimento para que o brasileiro sinta e saiba o quanto nós somos utilizados por isso. Então, essa arrogância dele precisa ser contida. É, eu dou até o exemplo, né, de Troia. Ah, o cavalo de Troia. Nós temos centenas de cavalos de Troia que foram introduzidos há décadas, que arrombaram Troia, tomaram conta de Troia. E hoje nós estamos dominados por essas ONGs que são um verdadeiro poder paralelo. Uhum. Eles fazem o que querem aqui. Eles recebem dinheiro não só do governo brasileiro, como de outros países, sem dar conta para ninguém, sem prestar conta para ninguém, sem dizer para que é. Então, a gente tem que criar, na pior das hipóteses, a CPI tem que produzir projetos de leis que vão dar mais credibilidade, mais transparência, uhum, essa coisa horrorosa. Você não pode ter tanto dinheiro vivendo nababescamente à custa da Amazônia, à custa do nome do povo da Amazônia. Ah, o nosso caboclo não tem sal, não tem açúcar, não tem óleo, não tem dinheiro para comprar porque não tem renda. Mas eles não estão preocupados com o caboclo. Esse dinheiro não é para isso, Piotr. Esse dinheiro é para incentivar comunidades que ajudem a não emitir gases que vão prejudicar a camada de ozônio. Se isso fosse verdade, não estava aumentando, como eles dizem aumentar. Aí eles se gabam, o Fundo Amazonas, que já atingiu, olha só a marca, 266 mil pessoas com 5 bilhões de reais, no universo de quantos? 25 milhões? É pura hipocrisia. É ladrão, o nome de ladrão para eles é pouco. Ladrão é pouco para essa gente, porque eles humilham, eles são arrogantes, eles desdenham, eles riem da gente. Tem gente que fica rindo, outra gente está falando que vai, a CPI não vai nada e fica rindo que não vai dar em nada. Quer dizer, quando você faz a sua tarefa de cidadão, a gente pode sim, a gente pode, tomara que o Supremo não interfira impedindo que a gente quebre o sigilo bancário.
Lígia, por favor.
Senador, o senhor tenta emplacar essa CPI por 3 vezes. O que o senhor, na sua concepção, considera que nesse momento político foi possível, de fato, instaurá-la? O que faltava antes nos governos anteriores que tem agora, talvez, algum apoio do Congresso, enfim?
A boa coisa que a gente, quando está numa luta que temos, é quando subestimam a gente. É o melhor dos mundos, quando subestimam a gente. Aí você vai avançando. Tudo que eu estou fazendo agora, autonomia do Banco Central, fixar mandato de ministro do Supremo, CPI, tudo foi parida ou surgida em fevereiro, março de 2019. A gente consegue e vai levando. E vai insistência. Aí você leva um ano, lê o relatório. Aí leva 2 anos, 3 anos e meio, não nomeia os membros, você reapresenta. E vai navegando. Eu acho que quando a causa é justa, né, as dificuldades são superadas. Mas eu acho que é porque subestimaram e a gente foi avançando. E subestimaram muito mais agora, a composição. O governo não indicou seus membros e nós indicamos nossos. Quando eles vieram com 5, nós já tínhamos 6. Então, hoje a gente detém a maioria. Eu acho que foi a insistência na certeza de que esse papel eu tenho que cumprir, eu sou amazônida. Se eu não fizer isso, meu mandato não valeu de nada, porque eu não representei essa gente sofrida. Eu escrevi um livro em 81, livro de prosa, poesia, titulado Água Barrenta, e lá eu dediquei que me perdoe o índio e a floresta, mas é hora de lutar pelos caboclos do Amazonas. Isso em 81. A gente já sofria isso, então imagina como eu cheguei aqui. Eu cheguei com essa vontade maluca de botar isso, de abrir essa caixa preta. Eu atribuo a existência mesmo.
Capês.
Senador, em primeiro lugar, cumprimentá-lo, porque os comentários que circulam no Congresso é que essa CPI sobre um tema tão sério vai ter um caráter mais investigativo do que propriamente político para desgastar o governo A ou o governo B. Então, em 2016... o Ministério Público do seu estado realizou uma operação importante. Só num levantamento rápido que fizeram, detectaram 41 ONGs com graves irregularidades, pediram o fechamento, a extinção de 9, e somente uma delas, numa operação chamada Maus Caminhos, identificaram o desvio de mais de 500 milhões de reais de dinheiro público, dinheiro do governo. A CPI pensa em fazer algum tipo de parceria com o Ministério Público do seu estado, com o Ministério Público Federal, para levantar como é que essas ONGs estão surgindo novamente ou continuando a crescer, como é que elas estão recebendo dinheiro, não tem um cadastro que faça um filtro de quem são essas ONGs? Então, qual é essa investigação indo atrás do dinheiro e o que efetivamente as ONGs que são do bem estão fazendo para proteger a Amazônia.
No caso de Maus Caminhos, foi desvio de dinheiro da saúde, era mais um grupo, uma cooperativa, não era necessariamente uma dessas ONGs que a gente está visando. Claro que merecem ser punidas, já teve gente presa e tudo. O que a gente está preocupado é com aquelas ambientais. Claro, é abrangente, mas a gente não vai poder ir em todas e em todos. O que eu posso dizer é que não é para demonizar a ONG nenhuma. Quanto a isso, eu posso afirmar ao brasileiro e à brasileira que não é para demonizar a ONG, nem é contra o governo. O que a gente está atrás é desse pessoal que vende a Amazônia lá fora, que entrega a Amazônia lá fora em troca de dinheiro. Aí o cidadão europeu, a cidadã europeia, ela fica, coitadinho, vamos salvar, dá 10 dólares aqui, dá 20 dólares. E eles fantasiam aquilo como se aquela contribuição fosse a suficiente. Não é, ela é do fundo. E esse dinheiro, ele é mal empregado, ele é empregado para tomar conta, para dominar a Amazônia, para que ela seja uma dispensa. Nós vamos atrás, sim. Como é que a gente vai atrás? A gente tem requerimentos aprovados amanhã, que vai nas instituições, pegar N informações, ou pelo menos perguntar N informações. Vamos começar daí, ver até que ponto vão as dificuldades. O TCU, no caso do Ministério Público nosso, eu fui procurado, olha só, por um procurador, que ele me deu lá uma ONG comprando terras, porque ele não estava conseguindo levar aquilo adiante. Uma onda chamada Opção Verde, comprando terras em Coari. A gente no Ministério Público foi atrás, mas depois concluiu que não é com ele, o estadual é federal e mandou para o federal. Nós estamos querendo esses relatórios, esses processos. Tem muita coisa, a gente vai precisar contratar, ter a nosso lado pessoas investigando, pessoas vendo.
Kyoto.
E vamos ver. E vamos ver até onde vai isso.
Só para completar, né?
Pois não.
O senhor está já a par do trabalho que a Procuradoria-Geral da República está fazendo com aeronaves, veículos, policiais dentro da Amazônia para tentar interagir esse trabalho?
Não estou sabendo.
Seria importante procurar o Procurador-Geral da República.
Isso é um dos requerimentos que nós estamos fazendo, pegando informações. A gente está querendo saber se tem alguém fazendo alguma coisa em que lugar que possa nos ajudar ou que possa nos prejudicar. Eu só tenho aquela minha suspeita de que tudo está infiltrado, tem gente em tudo que é lugar. Então, nós temos um problema com o TCU. Eu tenho um acórdão do TCU de um ministro detectando erros grosseiros em ONGs, e agora já tem outro relatório de outro ministro nas mesmas ONGs dizendo que não tem nada. Então, você pode ver que o buraco não é mais embaixo, a coisa é muito mais em cima. E a gente vai ter que enfrentar isso, faz parte do jogo.
Zé Brito, por favor.
Boa noite.
Nascido no Pará.
Pará, meu vizinho.
De Belém do Pará.
Isso.
Boa noite a todos que nos acompanham também. Senador, tentar tirar um lead do senhor, como a gente fala no jornalismo, isso, né? Uma informação.
Meu tempo era.
O senhor acabou de citar os relatórios do TCU. Há cerca de um ano, o senhor deu uma entrevista aqui na Jovem Pan, quando o senhor estava tentando conseguir as assinaturas, estava praticamente conseguindo para fazer a CPI. E o senhor citou um levantamento do ministro, do conselheiro Vital do Rego, do Tribunal de Contas da União, TCU. O senhor já conseguiu, falando que ia tentar ter acesso. Um ano depois, o senhor conseguiu ter acesso?
Eu estive pessoalmente com ele, nós temos o acórdão, né? O acórdão que dá o número do processo, mas não dá o nome da ONG, mas diz todos os problemas. Temos esse acórdão, que é o último documento, só vale quando tem acórdão. E a gente ficou falando desse acórdão 4 anos e meio. Para minha surpresa, agora, a semana passada, o líder do governo me procurou perguntando se eu sabia do novo relatório que isentava as ONGs. Eu falei, olha, eu vou procurar saber. Então, nós estamos pedindo do TCU que nos mande esse relatório, os dois relatórios. E não vamos chamar ministro, vamos chamar os técnicos que fizeram os relatórios. Então, se você tem um ministro dizendo que em 20 ONGs ele detectou problema em 18 e tem um dizendo que em 20 detectou nenhum, sendo as mesmas, por causa das suas mesmas ONGs. Então, se isso for verdade, se isso for real, já começa a ter um poder acima de tudo para começar a mexer nisso. E eu só sei dizer para vocês uma coisa, a gente não tem como voltar, como desistir disso. A gente está fazendo o caminho legal, informações nas instituições. É isso, a gente quer saber isso, e elas vão responder. Se a gente não estiver satisfeito, a gente leva a pessoa responsável pela informação lá para conversar. A gente tem que usar o poder que tem uma CPI, não para prender, não para humilhar, né? Não para botar dedo na cara, não, para isso não. O poder que tem para ter a legalidade de obter as informações. Nós estamos só amanhã, são 37 requerimentos de informação.
Amanhã, terça-feira. Tá, senador, eu vou só voltar a esse ponto que o senhor fez menção aí, desse relatório do TCU, em que um ministro apontava uma série de irregularidades, veio outro, o assunto é exatamente o mesmo, sem novidade, só que mudou.
Foi o que me disse um senador, eu não vi esse relatório, foi o que me disse um senador, que já tem um relatório dizendo.
Porque eu vou entrar, meu questionamento é sobre a campanha de informação. É, comunicação é um negócio poderoso. Você põe o Leonardo DiCaprio falando alguma coisa, óbvio, ele tem um alcance que é muito difícil conseguir, se não for alguém que seja, digamos, semelhante a ele no mundo de Hollywood. Mas ele não conhece a realidade. Isso acabou de fazer menção aí. Uma coisa são os indígenas, que merecem respeito e tratamento. Uma coisa é a fauna, a flora. Agora, tem aquele caboclo, porque não tem ONG nenhuma que cuida. Não tem FUNAI que cuide de caboclo, que cuide de ribeirinho. E quem pisa na Amazônia percebe claramente que aquela gente é completamente desassistida. E pior, quanto mais desassistido, mais fácil é de ser aliciado. Porque o desespero é humano e as pessoas precisam sobreviver. E aí, a atividade criminosa na Amazônia é gigantesca em todas as áreas. Uhum. Como é que se guerreia do ponto de vista da comunicação? Porque a comunicação vai ditar, por exemplo, o comportamento de jovens na Universidade de São Paulo, que nunca pisaram na Amazônia e falam de meio ambiente.
Nós estamos perdendo, já perdemos para essa narrativa. Perdemos feio essa narrativa deles, que plantam nas faculdades, nas escolas, com os professores. Nós estamos perdendo essa narrativa. Sempre pode aparecer, pode ver, sempre se cria uma grife ambiental. Vem lá Chico Mendes, vem Paiacan, vem Raoni, né? Agora a grife do momento é a Marina e a ministra dos povos indígenas, são a grife que é
recebida, Sônia Guajajara,
que é recebida pelo Leonardo DiCaprio. Eles trabalham muito naquilo que o ser humano tem de mais frágil, que é a vaidade, né? Você imagina, deixa eu voltar para o começo, você imagina o cara da colônia ser cortejado pela corte, né? Olha, tu diz isso que a gente te convida para a festa, é convidado para a festa do imperador, então ele se sente como se fosse da corte do colonizador. E não é, mas ele propaga essa narrativa. E a narrativa não só é boa, porque ela é mundial, como falou o general, ela é global, mas ela capturou aqui dentro quem propaga a narrativa, quem é encarregado de falar. Então esse pessoal não nos enxerga, não enxerga os índios que precisam. Eles prega essa narrativa. Outro dia eu fui no IMPA, lá, queria conversar comigo, sou mineração, cientista, na sala dele tem o posto do Che Guevara, né? Desse tempo, né? Quer dizer, então você vê como é que a coisa...
Pera um pouquinho, um posto de Che Guevara no IMPA?
Na sala dele, do cientista. Eu fui conversar sobre mineração, ele me convidou para ir lá, eu fui. Quando eu vejo, eu digo, caramba, a conversa aqui não vai ser legal.
IMPA, para quem não sabe, é o Instituto de Pesquisa da Amazônia.
Na cidade de pesquisa, produz muita coisa boa, mas que não são aproveitadas. E lá depois reunimos com um índio, um rapaz jovem, da etnia Mura, que são aqueles índios que eles espalharam ali em Altazes, onde tem o potássio, eles espalharam há décadas, aí requereram que a área fosse reserva indígena, porque sabiam que o potássio ia ser explorado, e o potássio está sendo impedido. E a gente conseguiria, com uma só mina, abastecer o mercado brasileiro em 25% de potássio, mas encontraram restos da cerâmica Mura, talvez esteja lá, talvez tenha sido implantada, impediram o porto, já foram gastos bilhões e até agora não andou. E a gente tem que... Então, eles freiam tudo isso, eles querem que a Amazônia seja uma dispensa de recursos naturais. Aí, você pode ler, as futuras gerações. Futuras gerações de quem? Deles. Porque a futura geração nossa está comprometida, mal alimentada. Estou falando do Ribeirão, que é o verdadeiro guardião.
Claro, claro.
Ele é o guardião disso tudo. E ele não é olhado. A hipocrisia é muito grande. A gente estava conversando, Piotr. Os Estados Unidos tem o quê? 3,5 milhões de índios. E tem lá 3% do território que eles ocupam. Aqui nós temos um pouco menos de 1 milhão e tem 13% do território nacional. Eu acho que... por índio, per capita, por índio, parece que são 205 hectares por índio aqui no Brasil. Cada índio é como se tivesse direito a 205 hectares, se o marco temporal não cair. Se cair vai para 500 e pouco. A Austrália, que é a segunda, tem 160 e poucos. Então, para a gente é tudo. Aqui não pode nada, gente. A gente não pode... É como diz o índio, vamos viver do que cai da árvore. Isso eu falo do indígena. Nós vamos trazer uns caciques que vão começar a falar, dizer como é que é a verdade lá. E vamos ver onde isso para. É muito complicado, porque está dominado. É muito dinheiro, é muito poder. Eles têm gente nas redações das TVs, nos jornais, nas revistas, Ministério Público Estadual, Federal, Supremo, STJ, tem todo mundo militante. Aqueles brasileiros doidos para pertencer à corte.
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Lígia.
Eu vou pegar um gancho no que o senhor falou sobre o marco temporal, porque o senhor tem esse posicionamento de que a terra pertence aos povos originários, né, ao ribeirinho, aos indígenas, enfim. Mas ao mesmo tempo tem essa questão de que, supondo, as ONGs elas estão lá para proteger o território. E com a saída delas, em tese, seria aberto um espaço ali, supondo que o marco temporal venha a ser aprovado, para que haja exploração do território em si, para que haja, inclusive, a inclusão de novos modais terrestres para o desenvolvimento dessa área, né? Então, eu queria saber como é que o senhor entende, como se coabita como se faz essa equação, né? Os povos originários ali num território preservado e, supondo, né, qual o seu posicionamento sobre o marco temporal, caso ele seja aprovado, como vão ser implementados esses novos modais terrestres para o desenvolvimento da região sem que haja degradação ambiental?
Eu acho que o poder público, o braço do poder público, vou pegar, por exemplo, a BR-319. Primeiro, deixa eu te dizer uma coisa, essas ONGs não estão lá para proteger nossos interesses, nossos bens, né? Não estão lá para isso. Eles estão para fazer essa geopolítica que eles traçaram da Agenda Verde. Mas vamos supor que eles estejam fazendo o bem lá. A 319 já foi aberta há 40 anos atrás. Já foi, acho que é isso. Não vai derrubar uma só árvore. Não vai. Eles mentem com dizendo que vai, a gente consegue dizer que não derruba. Ah, mas o entorno vai ser invadido. Vai. Mas cadê o poder público? Cadê o braço? Hoje, vamos lá, a BR tem o trecho do meio que não é trafegável. Se tem invasão no entorno, as autoridades, o braço do Estado não chega lá, porque não tem como trafegar de tanta lama. Se tem asfalto, o Estado chega em 5, 10 minutos para coibir essa queimada. Então, há muita hipocrisia em torno disso. Eu acho que existem as boas ONGs, né? Porque isso eu vou falar o tempo todo, tá, Piotr? De que a gente não quer demonizar.
Senador, só vou pedir para o senhor repetir com licença a Lígia. Se tiver asfalto, o Estado chega rápido.
Rápido, claro.
Para coibir ou para atender pessoas?
Pra coibir, para atender. Ótimo. Principalmente para atender.
Perdão, Lígia, só para aproveitar seu questionamento.
Para coibir, Lígia. Para coibir. Tem lá no quilômetro 400 e pouco. Aí tu vai cheio de buraco, no 100, 200. Aí começa uma balsa aqui, outra balsa lá. E tu não chega. Os caras vão indo embora. De helicóptero, tu chega em 5 minutos. E a BR-319, ela tem um freio natural, que é o Rio Negro, com os Solimões. A gente pega uma balsa para ir. Então, aquilo ali não é toda hora, toda hora, toda hora. Então, é preciso conhecer. Eu disse uma vez para o ministro da Economia do governo passado, quando o senhor fala de economia, eu ouço calado. Agora, quando falar de Amazônia, por favor, ouça a gente também. Então, é toda essa questão que envolve de narrativas, o marco temporal. Vamos lá, eu vou dá um dado e a gente faz uma pergunta, é meio simplista, mas eu gosto de ser simples. Os índios têm terra, estão querendo mais terra para os índios. Nós temos em Manaus mais de 40 mil indígenas que vieram dessas áreas. Se terra resolvesse o problema deles, eles não estavam brigando por terra em Manaus. Teve um tiroteio outro dia. Claro, não estava só índio mais. Estou falando de índio aculturado já. Eles vivem em condições subhumanas e vieram das reservas. Então, terra resolve o problema do índio? Pergunta dele, eles não resolve. Você não vai encontrar um índio que diga, não, eu quero mais terra. Ele não, ele quer dignidade. Ele quer, sim, educação, saúde, lazer, transporte. Ele quer isso. Ele quer poder cuidar do destino dele, ser dono do seu destino. O índio já não quer mais tutela. Quem quiser tutela, que fique tutelado. Eu só estou defendendo aqueles que não querem tutela. Eu não digo nunca ao índio o que ele deve fazer, não digo. Ah, vocês vão pegar isso aqui? Não digo. Eles pedem de mim o que eles querem e eu posso, dentro da minha possibilidade, que são as emendas parlamentares, a gente faz isso muito, muito mesmo, e faz o grito que eles querem. Eu li uma carta e fui atacado como defendendo o garimpeiro, estava defendendo a cooperativa dos índios. E a Constituição garante a terra dele, garante o direito deles ter cooperativa. E ninguém respeita. A situação é muito diferente, desculpem, do que vocês podem imaginar. A Amazônia, até para a gente, é misteriosa. Até para nós, ela é misteriosa. São Gabriel da Cachoeira, que é a terra mais rica do planeta. Eu acho que do planeta, sim. Detém o nióbio, detém. É o maior índice de.
É o silício enterrado, vamos dizer assim. É o vale enterrado.
É o maior índice de suicídio de jovens. Ele, os índios vão para a cidade, vão receber o Bolsa Família, vão receber, não tem nem onde ficar. Eu consegui uma emenda parlamentar, estou construindo um centro de acolhimento para eles. E não tem perspectiva nenhuma. E dando a bebê e acabam se matando. Essa é a nossa realidade. É um barco para eles. Um barco, general, é um sonho para eles. Um barco para colher castanha, para colher, é um sonho. Você precisa ver como ele... fazendo live comigo, a gente conseguiu internet para eles. Eles fazem live com os olhos brilhando, sabe? Fazem live, aí põe se eu posso participar e começa a conversar. Aquilo ali é a qualidade de vida. Ele se comunica com o parente dele na cidade, troca informações, troca negócio de remédio. Os índios são maltratados e usados. O índio não quer mais tutela. Aqueles que quiserem, que não me procuram, eu não posso lutar por eles, né? Que eu suponho que eles estejam satisfeitos. Mas os que me procuram, a gente está nessa. E voltando àquele assunto seu, por que que a CPI saiu? Porque subestimaram. Subestimaram, mas está aí a CPI, estão subestimando. Então vamos...
Senador, deixa eu só voltar de novo no ponto que o senhor fez menção aí. Em São Gabriel da Cachoeira, o índice de suicídio de jovens
enorme. Você tem semanalmente...
Por falta de perspectiva.
Nenhuma falta de sonhos, perspectiva, ele se informa.
Nisso o Leonardo DiCaprio não se envolve.
Não está nem a ele, né? Claro que ele não quer saber disso. Leonardo DiCaprio, dizem que ele tem uma aldeia que ele frequenta, dois anos, eu não sei qual é essa aldeia. Dizem que ele frequenta. Eu não conheço. Se for, é aquela história, né, dos índios bonitos, das índias belíssimas. Não estou dizendo que eles são feios. Estou dizendo que eles são maltratados. Então, esse não interessa.
Mas daí a troca de garfo e prata com os índios, como foi em 1500?
Isso. Exatamente. Troca.
Mas daí nós estamos regredindo 523 anos.
Mas eu te falei, estamos regredindo. Esses infiltrados de hoje, que defendem essa questão da política verde para a Amazônia, são aqueles caras colonizados que puxavam o saco da corte, que queriam ser convidados pelo imperador para ir à festa. É isso aí. Então, a gente até ri, porque eu vejo na televisão fazendo esforço para falar sobre a Amazônia, que as ONGs, que isso. Nós temos aí duas televisões que até hoje sequer disseram que tem uma CPI no Senado.
General, quer fazer um questionamento?
Eu interrompi, a lição geral estava dando aí.
Veja só, é por isso que a gente tem que entender o problema em conjunto. Quando houve a Constituinte de 88, formou-se um lobby com o patrocínio internacional da Fundação FOR, do Conselho Mundial de Igrejas, e de recursos que vieram da Fundação Carnegie, da Fundação Rockefeller.
Não, estou falando de três fundações americanas, Ford, Carnegie e Rockefeller.
E tem a UICN, que vem da Europa.
Ah.
Então, juntando esses recursos, foi financiada uma campanha do CIMI, o Centro é o Conselho Indigenista
Missionário. Essa é a pior de todas.
Pois é, e o senador falou há pouco da questão do cavalo de Troia, não é? O cavalo de Troia foi inserido na Constituição Nacional, os incisos 17, 18 e 19 do artigo 5º da Constituição Federal. O artigo 5º, justamente por conta desses penduricalhos intocáveis, foi considerado como...
cláusula pétrea.
Cláusula pétrea.
O artigo 5º é cláusula pétrea, né?
Exatamente. Se você for ver o inciso 17, ele permite a criação de ONGs, e quando se fala em ONG, a gente se refere ao genérico, porque ela pode ser um movimento social, pode ser uma associação, pode ser uma missão religiosa, pode ser, tudo isso daí está dentro do contexto da configuração de ONG, né? O inciso 17 permite a criação dessas entidades sem precisar de autorização do Estado.
Plena liberdade de associação.
O inciso 18 impede o Estado de ingerir, inclusive de fazer o controle financeiro, da movimentação financeira interna dessas ONGs. E o inciso 19 impede que o governo consiga extinguir alguma. Então só pode ser extinta por sentença judicial transitada em julgado. Então, veja só, criaram...
Tiverem fins ilícitos, desde que tenham fins ilícitos.
Sim, Bom, se, mesmo que tenha fins lícitos e tenha se desviado, poderia, em tese, ser extinta. O que eu quero dizer é que o cavalo de Troia foi inserido na legislação brasileira. É por isso que o senhor está na quarta CPI. É a quarta CPI. E as três não deram em nada. As anteriores.
Mas, general, ali tinha só observação.
Deixa eu concluir o raciocínio. Não deram em nada, sabe por quê? Porque os três itens que dão o embasamento jurídico para as ONGs não podem ser mexidos. Então, sem uma reforma constitucional que quebre o conceito de cláusula pétrea, é impossível resolver o problema.
Como sugere o Aldo Rebelo, um emendão.
Completo. Não é possível.
Mas e a questão da soberania do país? Porque eu posso imaginar que esses incisos todos, o general trouxe isso claramente aqui, mas a soberania está acima de tudo. E eu tenho ONGs que sequer seguem as regras do governo.
Não seguem. Eu quero só fazer uma adenda ao general. Aquelas três outras, a maioria sempre era do governo de ocasião. A gente tomou cuidado de ter seis senadores que não seguem propriamente o governo. Então a gente vai ter uma maior liberdade de agir. Na hora da conclusão, de pedir indiciamento, quebra de coisa, vai depender do Supremo. Agora, a nossa soberania é desrespeitada. A toda hora, quando você impede o caboclo que nasceu ali, o pai dele nasceu e ele veio do avô, você impede ele de viver naquela terra dele.
Sim, claro.
Da noite pro dia. Da noite pro dia, quando você impede general de entrar em lugares, já teve proibição de general, quando você impede autoridade de entrar no território brasileiro por uma ongueira, um ongueiro, você está afetando a soberania. O que é pior, o governo nada, eu estou falando do governo atual, do outro, estou falando de todos que estão de 30, 40 anos para cá, que ficam macumunados. A FUNAI, nós estamos pegando essa informação oficialmente, a FUNAI passou para o ISA todas as prerrogativas, obrigações de governo para tomar conta dos índios no Alto Rio Negro. Então a gente quer saber se isso é verdade. A gente tem muitas informações, então a gente sabe que é verdade, só quer comprovar. A soberania nossa está atingida. Do momento em que o brasileiro não pode pisar no seu território, está atingida. E essa história de nação, essa história de nação o tempo todo. Então, o que a gente quer, eu falo, o que a gente quer, general, se a gente conseguir fazer isso aqui que a gente está fazendo hoje, N vezes, a CPI for transmitida, a gente já prestou um serviço. E no final, regras, leis para clarear, para dar transparência. Agora, se a gente for buscar, depois de legalidade, 88 foi lá, e meu partido participou muito disso, o PSDB, né? Fizeram lá um bloco, fizeram um lobby de ambientalistas, colocaram tudo o que quiseram na Constituição, já planejando lá na frente. Por isso que eu digo que é de atrás, tão planejado. E nós estamos aí sofrendo as consequências da nossa visão tapada, de achar que é teoria conspiratória, de achar que a gente tá viajando na maionese. Eu sou senador da República do Brasil, de beira de rio. Eu digo que há muita hipocrisia nisso e o brasileiro acredita mais no Leonardo DiCaprio do que em mim. Capaz, sou da Amazônia, capaz, né?
Senador, não foi só na Constituinte. O PSDB criou no passado, seu partido, criou no passado a lei das OSCIPs, por inspiração de Dona Ruth Cardoso, que era militante desse setor. Criou a lei das OSCIPs em 99. E o governo Fernando Henrique regulamentou a lei das OSCIPs em agosto de 99 por um decreto. Esse decreto criou uma cláusula chamada cláusula de parceria. Então, as ONGs que aderem à cláusula de parceria se habilitam a receber recurso público federal, estadual e municipal simultaneamente. E como são 105.706 ONGs só na Amazônia, 105.706, pelos dados do IPEA, se você não tem como você, o PCU, controlar ou rastrear a prestação de conta desses recursos.
General, deixa eu trazer o Capês também para conversa. Capês, por favor.
Eu vou citar uma conversa que eu tive com o general, inclusive, para trazê-lo de volta aqui junto com a minha pergunta. Senador, a gente sabe que o tráfico internacional de drogas, o tráfico ilícito e internacional de madeira, as invasões e incursões de outros países, como Venezuela, na Amazônia, para extração de recursos, o garimpo ilegal, com os garimpeiros ali ilegalmente se estabelecendo e favelizando aquela região e degradando o meio ambiente, tem contribuído muito para devastação e desmatamento da Amazônia. Pois bem, alguma dessas ONGs apresentou, o senhor tem conhecimento, a CPI, denúncias nessa linha? Estava conversando aqui com o general Mainar, ele disse que precisaria de 200 mil homens para fazer uma proteção plena da Amazônia. Investimento, alto investimento em radares, o projeto Sivan já é insuficiente. A CPI busca esse caminho de também apontar as causas principais do desmatamento, o que seria necessário fazer e botar o dedão na cara dos países da Europa que vêm se intrometer aqui e não mandam recursos necessários para esse tipo de proteção?
Eu acho que só vai acabar com essa história toda no dia que você legalizar o que pode ser legalizado e proibir o que deve ser proibido. Não proibir tudo. Não proibir o que pode ser legal. Então, enquanto houver isso, vai ter a clandestinidade. Quando vocês veem aquelas balsas no Rio Altazes, lá perto de Manaus, queimadas, né? Estavam extraindo ouro, a queima balsa. O dono da balsa está rindo. Ele tem dinheiro aquilo para dar de montão. Mas o que foi cooptado, o que era agricultor, o que era pescador, foi cooptado para ficar mergulhando atrás do ouro, perdeu o emprego dele. Porque ele foi cooptado por esse tipo de gente. E o narcotráfico está fazendo a mesma coisa. O braço do governo não chega. E ele é cooptado. Tem mãe que se orgulha do filho que traz dinheiro para casa, porque é avião do narcotráfico. Então, quando a gente fala de fronteira, porque o general disse que 200 homens, quando eles fizeram aquela morte que teve lá em Atalaia do Norte, lá no Solimões, quiseram formar um grupo para ir ver. Eu falei, não vou, você não tem nem ideia do que você vai encontrar. Você acha que vão chegar lá, vão ver o local, onde foi, como foi? Você não tem nem ideia daquilo. Né? É monstruoso. Então, a gente não tem ideia. A Amazônia é continente. Então, a gente não vai ter esse poder, não vai ter esse alcance. Nós não vamos entrar na ONG que patrocina o narcotráfico, porque a gente não vai chegar, não vai dar tempo de chegar até lá, porque nós temos as prioridades. E as prioridades são as ONGs ambientais. Por quê? Porque elas nos usam, riem da nossa cara, nos chamam de palhaço e vão viver nababescamente. Então, elas nos atingem, não só a soberania, como nos atingem como ser humano, quando acham que podem tudo. E podem tudo, então com essa a gente vai. Ah, pegar 2, 5, 10 ONGs, nós vamos indiciar muita gente, pegar muitas informações, voltando à morte do jornalista e do ambientalista. Ah, é Atalaia do Norte, lá na região dos Marubos. Atalaia do Norte, repórter lá, o mundo tendo voltado, acabou, voltou tudo a normal. Um dos piores IHD que tem, né, IDH que tem, é lá. Então voltou o prefeito, pediu ajuda, a gente conseguiu uma UBS flutuante para lá, está inaugurada, já está percorrendo aquela área que é atingida lá, atendendo ribeirinhos e indígenas, que são irmãos, gente. Não tem esse conflito, nunca houve conflito entre índio e ribeirinho, foi criado pelas ONGs. Essa rivalidade foi criada quando você expulsa o cara daqui, tu não vive mais e vai viver como inimigo lá. Então, ninguém liga mais e a gente tenta dar esse tipo de assistência. A palavra hipocrisia que eu uso muito é porque é isso, é tudo que permeia a hipocrisia. Não se olha mais para a Atalaia do Norte, não se fala mais em Atalaia do Norte, que continua com necessidade. Eu tive lá, de 835 mil votos, eu tive 156 votos em Atalaia do Norte. Mas já consegui ajudar muito aquela gente. Porque eu fico maluco quando eu vejo alguém ser usado, utilizado, manipulado, gente sofrida, sabe? Gente sofrida. Essas ONGs chegam, outro dia eu recebi pequenos produtores lá do estado do Pará até. Foram expulsos, né? O Ibama chega lá com metralhadora, com helicóptero, expulsando, cortando o arame farpado em 10 em 10 metros, tá? Pegando o saco de sal que é para dar pro gado, furando e jogando fora. E eles não têm por onde correr, foram comigo, na CPI das ONGs, falaram, a questão aí tá no judiciário, que também tá aparelhado, a gente tenta ajudar vocês na divulgação, mas nós estamos de mão atadas. O Senado, que era uma instituição que podia estar à frente dessas coisas todas, está submetido ao prazer, às mazelas, às maluquices do ministro Alexandre de Moraes. O Senado está quedado. A gente não tem por onde correr. Não tem por onde correr. O primeiro indiciado, o primeiro lá que a gente for querer quebrar o sigilo bancário, ele vai correr para o Supremo, que não vai deixar quebrar o sigilo bancário. Eu vou correr para onde?
Brito.
O senhor bem disse, nossos estados, não só nos estados do Pará e Amazonas, mas vários estados da Amazônia Legal, né, os 9 estados, eles têm um índice de desenvolvimento humano, IDH, muito baixo. Cidades como Manajás, lá no meu estado.
Uhum.
É, a gente sabe que há uma ausência do Estado, né, e a criminalidade avançando, como o Piotr falou. A gente vê o Comando Vermelho crescendo muito na Amazônia. É, e o senhor disse reiteradas vezes que nós não podemos generalizar, criminalizar todas as ONGs. Mas há um consenso de que se há dinheiro público, deve ser investigado e responsabilizado. Feito esse trabalho, o que o senhor acha de solução que pode ter? E mais uma pergunta, aproveitando, curta. O senhor, por ser uma pessoa muito conhecida, atuante nessa questão da Amazônia, o senhor já começou a receber denúncias, documentos, papel, algo que ajude a dar um norte nessas investigações?
Eu recebi papel lá atrás, 3 anos atrás, essa questão de ONG comprando terra. De lá para cá é só denúncia. Por isso que a nossa primeira reunião vai ser aprovar requerimento para pedir informações em busca daquelas denúncias. A gente não tem, até porque o Fundo Amazônia não presta conta. É alto, o acórdão diz, pô, eu acabo rindo dessas desgraças. O acórdão lá diz, ele faz uma autodeclaração da prestação de contas. Tu recebe 20 milhões, como é que você gastou? Eu gastei assim, gastei assado, gastei assim. Fica por isso mesmo. Então a gente está em busca dessas informações. Então a partir daí, amigo, ir atrás. Porque a gente vai só denúncia, 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 a gente tem que primeiro apurar. Agora, tem coisas que não precisa denunciar para mim, que eu conheço. E a gente vai pegar, repito, informações básicas, simples. Qual é a sua ONG? Né? Já recebeu dinheiro do exterior? Já? Quanto você recebeu? Como gastou esse dinheiro? Qual foi o público-alvo? Pronto, são essas perguntas que nós vamos fazer. E a partir daí a gente pode investigar por conta própria. Agora, até onde a gente vai, né? Até onde vai esse boicote de não divulgar bem a CPI? Até onde vai o judiciário intervir? Não sei, vamos seguir adiante. Mas é cumprir esse papel, o que vai ficar de produtivo. Além do brasileiro saber dessa manipulação, nós vamos apresentar vários projetos que vão dar mais transparência a esse dinheiro. Esse dinheiro tem que entrar. Quem é maluco para ajeitar dinheiro? A gente precisa, o país precisa. Mas não pode ser esse dinheiro sem prestação de conta e para o que eles querem. Esse dinheiro, pior, esse dinheiro, ele não vem porque você vai gastar. Ele já diz onde deve ser gasto. Então, esse dinheiro não interessa. Se ele não chega no homem, que é o guardião, né? Não vai adiantar nada. Repito, eles só querem proteger a floresta, a camada de ozônio e o escambau, mas 5 milhões atingiu 266 mil pessoas, não é nada, isso é brincadeira. E o que me irrita é o pessoal estar agora lá na Ilha da Madeira, nababescamente, e a gente batalhando aí, mas é legal.
Isso. Vamos só voltar à questão da ilha. Para quem não sabe, fica no Oceano Atlântico.
Feio, né? É um lugar feio, né?
Vamos lá. A ONG que atua aqui na Amazônia está dando uma festa na Ilha da Madeira.
O que nós tivemos foi uma notinha de uma atriz dizendo que estava indo para lá, convite dessa fundação. Falar sobre a Amazônia.
Tá, e como é que fica, por exemplo, a atuação de Marina Silva, que sim, é uma grife internacional na questão do meio ambiente, o senhor já fez menção, agora tem uma segunda grife, que é a Sônia Guajajara, que é a ministra dos povos originários. E também a figura do presidente Lula, que já prometeu uma COP lá no Pará. Depois vou trazer você aqui também para essa discussão do Pará, porque o ministro Aldo Rebelo veio aqui recentemente e ele falou que isso vai criar um problema gigantesco diplomático para o Brasil, porque o Brasil está sediando um evento em que os gringos vão dizer o que o Brasil tem que fazer com a Amazônia, e não é essa a lógica.
Eu fui criticado, outro dia um jornal deu, um grande jornal, 2 ambientalistas me esculhambando porque eu disse que a COP e balela é a mesma coisa para nós. A COP, no meu entendimento, as 26 que já aconteceram, são os milionários representantes chegando nos seus jatos modernos, poluindo o ar como ninguém, vão para o hotel 5 estrelas fazer o que querem e vão dizer o que, que nós devemos fazer. E vão embora rindo, vão deixar a obrigação e vão prometer bilhões. Até o Lula já reclamou também disso. Ah, porque o fundo de bilhões, e não sai nada desses bilhões, nunca vai sair. E o que me impressiona é as pessoas serem enganadas 26, 27, 20, 30 vezes. Belém, vamos lá, Belém, ele até aqui, nós somos irmãos, é um povo irmão, mas é um estado que polui bastante, é um estado bastante degradado, já, Belém com isso. Vai ter, qual o aproveitamento de Belém? Vai ter novos hotéis, acho que novas avenidas, pode ser que fique algo nesse sentido, mas investimento nacional. Não fica nada. Essas COPs não colaboram em nada para a gente, a não ser para ditar normas para a gente, obrigações para a gente. E para eles, nada. Aquilo que o Piotr falou dos 30%. Eles vêm, discutem a global, vocês se viram e nós vamos embora. Esse pessoal não abdica do jato, do laptop, do ar-condicionado, das férias, dos carros, não abdicam de nada. Agora querem que nós vivamos, como diz os índios, comendo dos frutos que caem das árvores. Nós não podemos evoluir, nós não podemos ter progresso porque não deixam. E é contra essas amarras, contra esses cadeados ambientais que a gente vai tentar atrás. Por isso que as ONGs primeiras serão ONGs ambientais.
Mas Marina Silva é cooptada por esse grupo?
Sim, 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 não tenho dúvida.
Ela Marina é uma Silva, amazônida, não é?
Marina Silva, no meu entendimento, com todo respeito ao ser humano, a Marina é um elo, é um instrumento dessa política verde, um instrumento. Se você ler um livro chamado Uma Demão de Verde, de uma jornalista canadense que era ambientalista, mas de tanto ver sujeira, fez o livro. Você vê lá como é que foi escolhido o ministro do meio ambiente do presidente Collor. Fizeram uma festa bonita na corte, né? Levaram os colonizados e danaram a elogiar fulano na frente do Collor. Esse é o cara pro meio ambiente. É assim que ele... Só que agora eles manipulam mais direto. Não tem presidente da república que mande no Ibama, nessa terra. Ninguém manda no Ibama, eles é que se mandam no Ibama e na FUNAI. Eles são aparelhados, eles é que fazem os relatórios, eles é que aprovam, desaprovam.
Mas o presidente Lula está omisso nessa discussão? A lógica do PT lá atrás sempre foi de um nacionalismo maior. Nacionalismo combina com soberania nacional, ainda mais na principal riqueza do planeta, que é a Amazônia, cuja maior parte está no território brasileiro. O presidente Lula está omisso nessa discussão, senador?
Eu acho que não, Piotr. Eu acho que ele escolheu a Marina, eu acho que é contragosto. Eu acho que impuseram a Marina para o Lula.
E ele não conseguiu falar, não?
Não, mas agora na Petrobras, com esse petróleo lá da bacia da Foz do Amazonas, eu acho que vai dar problema para ela. Eu acho que mais cedo ou mais tarde ela acaba sendo, porque petróleo brilha os olhos do BNDES, brilha os olhos da Petrobras. Mais dinheiro para financiar o pessoal lá fora. Então acredito que aí vai ter um imbróglio nisso.
Seu colega Randolph está batendo o pé, né?
É. Você vê lá, o Randolph, porque é Amapá, você vê 500 quilômetros de distância. O problema é que é o nome lá, que é Foz.
Nossa, falou Foz aí.
Falou Foz, a gente pensa que já é o Rio desaguando no maior. Né? Mas como fala de petróleo, petróleo é que serve para financiar Cuba, Bolívia e Venezuela, pode ser que a Marina, um dia saia. A Marina trava. Trava agora no Acre, já entraram, as ONGs entraram, proibiram um estudo ser feito, o estudo da estrada. A Lívia falou que a gente vai, se tirar as ONGs, vai ter estradas. Eu acho que a gente podia conviver, quando eu falo. Tem estrada que vai degradar, beleza, mas tem estradas que não vão fazer absolutamente nada e que vão economizar dias e dias do ser humano se deslocar de um lugar para o outro. Porque o rio faz muitas curvas, eles são muitos. Às vezes eles correm paralelo, mas a milhares de quilômetros de distância. E você abrindo lá uma estrada pequena, você liga a tua cidade, a capital, perto da capital. E não dão nesse direito. Então, esse pessoal que foi comigo agora lá do Pará, cara, dá pena. O que ele fala que passa na cabeça dele, os caras furam o saco de sal, quebram o arame farpado, jogam fora. E fuzil, e metralhador, aliás, na mão, humilhando. Imagina, o cara está lá a vida inteira. Ele está ilegal ali, porque ele não tem como legalizar. O braço do poder público não chega lá. Mas o crime chega. Da contrário, não chega lá.
Capesa.
Com relação à comunidade indígena dos Yanomamis, no começo do ano, janeiro, nós vimos várias reportagens da grande mídia sobre a tragédia humanitária que se abateu. Queria aproveitar os seus conhecimentos profundos, a sua experiência local. Como está hoje, 7 meses depois, essa comunidade? Se tem alguma ONG internacional se preocupando em dar assistência a ela?
Foi criado um grupo dentro do Senado para investigar essa questão dos Yanomami de Roraima. E saiu o relatório até o doutor Irã, senador de Roraima. Eu não li o relatório, eu vi a Elisiane elogiando o relatório, foi feito a quatro mãos, eu preciso ler esse relatório. Mas acontece que já não interessa mais aquilo. Periodicamente eles fazem um evento de pirotecnia. Uma hora é a balsa que queima, outra hora é o helicóptero descendo com metralhadora na mão, outra hora é o índio desnutrido. Então eles fazem aquilo quando estão precisando vender.
Usam a miséria dessa comunidade com uma narrativa.
Sem dúvida.
É isso.
O Yanomami é um povo seminômade, que não planta, então eles não incentivam ele a plantar, nem para comer. Né? Eles vivem lá num cogumelo que eles levam, e aí tem muita denúncia de que eles produzem determinadas coisas e levam para vender lá fora. Tem um cacique que correu na internet, ele dizendo que lá na comunidade dele é Yanomami. Na comunidade dele, a ONG que está lá dentro leva latas de querosene, aquela lata antiga, com manteiga. E aquela lata de 5 quilos com manteiga, e doa. Mas com a recomendação de pegar o vaso para não poluir o meio ambiente, eles levarem de avião. Só que quando eles vão embarcar, aquilo vai pesadíssimo, que uma criança não carrega. A lata que devia estar vazia vai pesada. Então tem esse tipo de coisa que a gente precisa comprovar, né? Mas isso é o menor do mal. Roubar a nossa riqueza já é crime, é tudo. Agora, atingir a nossa soberania e achar que a gente pode voltar ao tempo do colonialismo, né? Aceitar tudo que vem de fora, né? Não intervir, não interferir, não reclamar. Não quero dar nenhum direito da gente gritar, porque se eu não fosse senador, eles estavam gozando, estavam, né? Maluco, esse cara não estava tendo essa voz que tenho. Por isso que eu tenho que usar esse mandato, e aqui um recado aos amazonenses, que eu agradeço por ter colocado aqui, essa bênção de poder gritar, de poder gritar. A minha sorte, eu tenho uma sorte, eu saí de vereador para senador da República. Eu não percorri o caminho que outros percorreram. Longo caminho para chegar ao Senado. Insisti 3 vezes. Então, nesse longo caminhar, eu não tenho nada aqui de processo que alguém possa me frear. É dizer, para, senão eu boto isso aqui. Não tem nada disso. Não tem nenhum empresário que para que eu te ajudei. Então eu vou até onde for. Eu disse lá no começo, até a gente riu. Eu já gastei muita esperança, como dizia o meu grande ídolo, Geraldo Vandré. Mas eu tenho muita esperança para gastar ainda.
Lígia.
Queria fazer um contraponto com o que o Capês trouxe. Essa questão dos Yanomamis. Também no começo do ano, né, por conta da questão humanitária, foi trazido aí o conhecimento, foi veiculado na mídia, enfim, a existência de uma ONG evangélica que recebeu durante os últimos 4 anos do último governo federal cerca de 400 milhões de reais. E tudo isso foi trazido à tona porque eles deveriam estar ali gerindo, né, a situação de saúde. Enfim, nós vimos os estados dos hospitais, né? Extremamente deplorável. Nem numa zona de guerra se vê um hospital naquele estado. Então, queria entender se de fato, né, é um ponto que me preocupa, haverá de fato imparcialidade na apuração de todas essas ONGs, né? ONGs que foram alinhadas com o último governo, elas também serão responsabilizadas, porque no início do mês, né, antes da instauração efetiva da CPI, o senhor deu uma entrevista dizendo que todos os governos, né, seriam objeto ali de análise, mas que se procurasse a fundo, haveria ali uma identificação de que o PT teria financiado boa parte dessas ONGs. Então esse é um ponto que eu acho que o telespectador com certeza também pensa na imparcialidade da sua busca.
Não terá, Felipe, terá total imparcialidade. Se eu disse isso, não foi nem com nenhuma parcialidade. Eu acho que é porque o Fundo Amazônia foi gerido pelo BNDES no tempo do governo do PT. Mas nós não vamos atrás do governo do PT. A gente vai pegar do BNDES quais as ONGs que receberam o dinheiro, quanto foi, se prestaram conta. Se prestaram conta, cadê aqui? Se não prestaram, por que não prestaram? Mas pelo menos diga onde foi usado. Não, a gente vai evitar o máximo, tá falando, é o governo do PT, é o Lula, é a Dilma, é o Bolsonaro. Essas ONGs religiosas existem há muito tempo, fazem esse serviço de catequese. Essas daí são ladrões, né? São marginais que levaram dinheiro, a gente vai apurar sim. Mas eu não posso, de repente, desviar o meu foco só para essas ONGs. Ah, esquecer o ISA, esquecer essas ONGs, aí eu vou cuidar dessa aqui, sabe? A gente tem que ter não é nem selecionar, é ver o que a gente quer chegar, e na questão realmente a gente quer chegar, e essa vai servir para isso, para a gente chegar, que pega dinheiro em nome dos índios e nada fazem por ele. Ela se encaixa nisso, ela não se encaixa naquilo de demarcar terra, de incentivar índio, de espalhar índio. Os Mura lá no Potássio e Altazo foram espalhados, e hoje a reserva deles é imensa, mas eles não passam, sei, acho que 200 índios. Eu tenho os apurinãs lá onde eu pesco, são 40 apurinãs, um território enorme. Mas isso, uma coisa eu garanto sim para você, Lívia, para você e para o brasileiro, imparcialidade. Em nenhum minuto a gente vai querer prejudicar um governante e exaltar outro de forma alguma. Nós vamos focar nas ONGs, no responsável por elas. E claro, general, nós não vamos atingir nem 1% delas, mas vamos querer deixar o exemplo.
With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Senador, a sua preocupação, o senhor falou que era principalmente as ONGs ambientalistas. Uhum. O senhor sabe que as ONGs são apenas um braço, um instrumento.
O último elo da corrente.
A serviço de uma estratégia.
Sim,
sim. E já pensou em levantar o centro decisório de onde emana a orientação para elas?
Nós não vamos ter esse alcance, general.
Bom, porque... veja só. Só fazendo uma digressão. A estratégia, que é basicamente psicológica, de fazer a cabeça da opinião pública, ela tem dois componentes. Primeiro, ela usa a pressão, o bombardeio midiático, transmitindo a ideia. E depois ela faz a mobilização local, mobilização popular, para poder dar eficácia à campanha e consolidar a estratégia. Bom, então, se a ONG ela é apenas um braço a serviço de uma causa, então por que não buscar a origem, o centro decisório?
Financiador, né?
Dá para chegar lá?
Não tem como, nós vamos chegar, são grandes fundos transnacionais que são abastecidos por governo, por fundações como a Ford, por exemplo, como a WWF já é. Eu acho que é o presidente da WWF que é matador de elefante, né? Na África do Sul. Então, não tem como chegar neles. Não tem como. Eu quero, pelo menos, cortar esse braço, cortar essa mão.
Mas aí tem que ter uma proteção, uma legislação.
Sim.
Que impeça a proliferação e que faça um controle.
É o que nós vamos apresentar ONGs, no final
da
CPI.
Sem que o senhor mexa na Constituição, é impossível.
Mas nós vamos na CPI apresentar isso. Quem sabe, PEC, quem
Brito,
sabe.
Deixa eu só trazer, Brito, por favor.
Obrigado. Você andou, estou falando do final da CPI. Mas vamos falar também da condução dela.
Uhum.
Nós vimos aí a CPI da pandemia e tantas outras CPIs, aquela espetacularização, né? Aquelas tentativas de dificultar o trabalho. Uhum. Podemos esperar um pulso firme do senhor, sim, nessa condução?
Sim, pode. Pode esperar com absoluta convicção. Eu não vou ser responsável para que ninguém sinta vergonha alheia. Eu não posso fazer com que os outros passem o que eu passei naquilo, vendo aquilo lá. Pode ter sim. Se a gente não conseguir dar conta, se eu não conseguir conduzir do jeito que quero, a gente encerra e deixa como está. Porque você botar dedo na cara, chamar cara de mentiroso, vai ser preso, te manda prender, te manda arrebentar, isso não suporta.
O famoso esteja preso.
Esteja preso, mas também logo em seguida esteja solto, né?
É.
Lá no Nepé a gente tinha uma piada lá na minha cidade, o delegado era amigo de todo mundo, né? Então ele, a calça dele quase caiu no cinto frouxo, aí ele esteja preso. Aí o cara fala, mas eu sou filho do fulano, então esteja solto. Então, eu lembro disso, agora não tem como evitar. Então a gente vai evitar essa coisa toda. A gente não tem porquê, o Brasil não pode passar por esse tipo de vergonha, de desacato, menosprezo. Eu atendo, por exemplo, conversei com o que vai ser ministro Fachin, terça-feira, mas eu converso com ele como converso quando a Lívia for lá, quando você for lá, quando um índio vai lá. É o mesmo respeito, é o mesmo. Se eu não tiver condição de conduzir, eu peço para sair e a gente encerra.
Eu vou voltar à questão do Supremo, Capê.
Quero pegar o gancho do general, depois entro com você também no Supremo.
Iremos
pegar
juntos,
o gancho, então. Vamos juntos. Eu queria pegar o gancho do general quando ele fala dos financiadores. Nós tivemos aqui numa entrevista com o ex-ministro Aldo Rebelo. Piotr, se tiver alguma citação que não esteja adequada não, com o que ele falou, você me corrige. Mas eu entendi... Claramente, ele é um profundo conhecedor área.
Muito.
Ele disse que muitas dessas ONGs são mantidas por governos de outros países, ditos de primeiro mundo, sobretudo da Europa, com o objetivo de, a pretexto da narrativa ambientalista, de nada façam, não mexam na Amazônia, atravancar o nosso desenvolvimento e a exploração sustentável daquela área. Disse até de uma reserva infinita de nióbio que nós temos lá naquela região. E que isso está inacessível, porque propositadamente eles despejam os dinheiro nessas ONGs para servirem de instrumento para atrasar o desenvolvimento e manter as pessoas que principalmente moram ali, além do país não poder explorar as riquezas, daquelas pessoas continuarem na miséria, sem saneamento básico, sem assistência mínima para suas necessidades. O que tem isso de verdade? O senhor concorda com essa análise do Rebelo?
Perfeito. E a visão dele é até mais ampla que a minha, que a nossa. A minha é muito de conhecimento de causa dele, é de estudar toda a questão mundial. Como é que eu vou impedir que a Fundação Ford dê dinheiro para uma ONG dessa, que ela dá dinheiro para maior que dá para menor. É criando normas, criando as leis que impeçam, que fiscalizem isso. Eu não tenho como chegar para eles, e nem tenho esse poder, nem sei chegar, ah, parem de dar dinheiro porque esse dinheiro é ruim para nós. Não, dei dinheiro, mas que seja bom para nós. Então, eu acho que seria através, e a gente está aberto a sugestões, para que nós possamos apresentar projetos que dê clareza, que dê luz, que dê transparência a esse tipo de dinheiro. Não tem como chegar lá, Capeta. Não tenho como chegar lá, eu tenho como chegar aqui. Se eu cortar um dedo desse mecanismo e mostrar para o Brasil que a gente cortou um dedo, de onde vem, como vem, pode ser que a gente apresente leis que sejam aprovadas.
A respeito da questão que ele levantou aí, a reserva de nióbio, 97% da reserva mundial de nióbio, está na região dos Seis Lagos,
na
cabeça do cachorro. Uhum. Aonde está encravada isso? Dentro da reserva Yanomami. E se fosse só o nióbio, tudo bem, mas tem urânio também. Tem ouro.
Ouro, diamante.
Diamante.
Pântalo, tem tudo. Certo?
E tem minerais estratégicos,
uhum,
que estão em falta no mercado, mas só que não se pode explorar.
O tráfico deixa de explorar isso? O crime organizado deixa de explorar isso aí?
Ou só o governo que deixa?
Não, o tráfico, na realidade, eles usam aquilo como passagem, né? Como meio de esconder, de transportar a droga.
Mas, senador, objetivamente, se por acaso uma dessas facções criminosas que atuam no país hoje decidir investir, abre aspas, por favor, essa expressão é positiva, mas porque a gente vai explorar algum desses minerais extremamente valiosos na Amazônia, o senhor acha que a reserva indígena da ONG vai proibir?
Vai nada, eles vão invadir, vão respeitar e o Estado não vai lucrar nada com isso. Porque eles vão levar via Colômbia, vão levar via Venezuela, não vão trazer por aqui.
Mas
não
já estão fazendo isso, senador. O ouro que sai da Calha Norte está indo para alimentar o regime Maduro.
É, sai para Venezuela.
Está sendo contrabandeado.
Deixa eu pegar uma questão do general aí sobre a questão legal da Constituição, porque é bastante importante. Eu posso entender o sentido de cláusula pétrea, está aqui o Capês para nos ajudar no processo, é que ela é imutável, tem que fazer uma outra Constituição. Não se vai fazer uma outra Constituição, não imagino que num tempo breve.
A não ser que pegue a dos ministros do Supremo, que é a nova Constituição,
então,
que é só deles.
Então, porque os ministros do Supremo reviram o entendimento da liberdade prevista no artigo 5º também da Constituição. O senhor falou que conversou recentemente com o ministro Fachin.
Sim.
Qual é a recepção que o senhor tem quando conversa com ministros do Supremo? Porque nós sabemos que tudo vai parar lá, no Olimpo Jurídico Brasileiro. E eles decidem, e aquilo, a gente não vê resistência do presidente da sua casa, do presidente do Senado.
Nenhuma.
Alguma resistência vem da Câmara, mas enfim. O governo tem uma parceria, parece, com o Supremo. Qual é a reação que o senhor vê num assunto assim de importância nacional, inequívoco, a questão amazônica e essa CPI por parte dos ministros do Supremo?
Como você fala, eles estão tão longe, né, no Olimpo, que fica difícil. Eu só sei que quem recorrer para lá para amordaçar, para prejudicar um pouco a CPI, acaba tendo receptividade se cair na mão certa. Se cair na mão correta deles, que eles têm lá. E deve ter esse tipo de coisa. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse momento. E eu não estou dizendo agora, Lívia, o que eu vou dizer. 2019, em março, eu falei que nós precisávamos pichar um ministro para que desse um exemplo, para que a boiada não passasse. 2019, março de 2019. A boiada passou. Agora é tarde. O Senado, o Legislativo está realmente dominado por receio, falta de atitude, falta de tamanho. A gente não sabe o tamanho que tem, o que representa. Nós podemos caçar ministro, só nós podemos caçar ministro.
Sim.
E não o fazemos. Tem um pedido lá no Senado de quase 3 milhões de assinaturas, que não vai para frente, pedindo impedimento do ministro Alexandre de Moraes. Então, eu acho que em termos de respeito, de igualdade, de paridade, a gente devia dar um exemplo agora. Pega um pedido de impeachment de um ministro e vamos julgar. Vai perder, não vai ser cassado, Piotr. A minoria, nós somos bem minoria mesmo. Mas pelo menos a população vai ter a sensação e o conhecimento de que tem uma instituição que poderia fazer isso. Eu não sei, respondendo a tua pergunta, eu dei uma enrolada aí respondendo. Eu não sei qual vai ser a receptividade dos ministros em relação à CPI, esses pedidos. Agora, né? Eu realmente...
A gente está vendo debaixo das reservas dos Yanomamis, que viveram uma tragédia e vão voltar a viver. Isso é óbvio, isso é cíclico. Tem um verdadeiro tesouro que pertence à União, mas que com o direito de lavra eles poderiam ser aplicado para melhorar a vida deles, da autossustentabilidade. Existe a possibilidade de se caminhar em termos de uma reforma legislativa para se permitir a exploração desses recursos e reverter também em parte para aquele que está assentado sobre esse
tesouro? Com royalties.
Com royalties, exatamente.
Mas a área de direitos de vocês, mas tem, acho que é o artigo 231 do capítulozinho que dá direito a isso. Falta é regulamentar. Se fala muito naquilo, isso regulamenta, que eles têm. E é isso que os índios conversam comigo querem. Eles querem ter esse direito de uma cooperativa extrativista de não explorar indevidamente, mas explorar em seu benefício. O índio diz: senador, você acha que eu gostaria de estar pedindo aqui dinheiro para o almoço? Eu gostaria de pedir passagem? A gente poderia vir por nossa conta própria, desde que tivéssemos acesso aos nossos bens que a Constituição garante. Eu acho que tudo é uma questão, lá vai eu de novo, né? De hipocrisia. De você não querer permitir o que está na lei. A lei permite que o índio usufrua disso, dá o direito dele, e ele não tem esse direito.
Mas o Ibama não permite.
Mas por que eu disse?
Ele não permite porque ele está com mais de 60% infiltrado de militantes.
Eu disse das ONGs. Isso, o Ibama.
Mas, Ibama, o senhor acha que é uma maioria dos indígenas que querem regulamentar o garimpo, enfim, a mineração em terras indígenas?
Deles. Não é mineração de terras indígenas. Eles que eram a cooperativa deles.
Não, sim.
Eu teria muito, seria muito irresponsável se eu disser que é a maioria. É a maioria dos que me procuram.
Perfeito.
Os que me procuram. Eu não posso dizer a maioria dos índios brasileiros. É a maioria dos que me procuram.
Mas isso já é uma amostra importante, porque muito o senhor grande, é atuante na causa. Grande. Eu tenho que considerar isso. Jornalisticamente, isso é considerável, o senhor sabe disso.
Isso. E é essa que a gente divulga e vai atrás. Eles me procuram para isso. Tem cacique.
E o outro lado pega um indígena que fala o discurso deles e diz que são de todos.
São de todos.
O que também é uma hipocrisia, não é? Não.
É gente, impossível ser. Vamos levar uns 5 caciques lá. Se eles disserem lá na CPI o que dizem para mim, vai ser um absurdo. Porque na linguagem deles, né? Eles não vão dizer assim: eu provo que o Isa recebeu tanto, não é isso. Eu provo que o Isa prejudicou a gente porque ele não deixa a gente fazer nada, botou lá um criadouro de peixe, abandonou, que está cheio de mosquito. Quer dizer, vão dizer esse tipo de coisa e nós vamos em busca. Mas deixa eu só aclarar, tá? Eu não tenho ousadia de dizer que a maioria do quase 1 milhão de índios não, mas os que me procuram é 100%.
Deixa eu voltar na questão política. E o presidente Rodrigo Pacheco? Qual é o posicionamento dele?
Na relação à CPI das ONGs?
Em relação a toda essa questão da Amazônia?
Ele foi assim, eu peguei o Rodrigo no cansaço, né? Primeiro eu tive paciência com o Davi. O Davi levou 1 ano para ler o requerimento. E gastou 3 para não mandar indicar os membros. Aí gastou, 3 não, gastou os outros dele. Né? 1 ano para... Aí assumiu o Pacheco, que não leu também, que não mandou nomear, 2 anos. Acabou a legislatura, eu apresentei um novo pedido e fiquei insistindo, aí ele leu. Aí depois eu fiquei insistindo, ele acabou indicando os membros, porque foi um momento muito bom. Era aquele momento que a Soraya queria a CPI dela para investigar os atos do dia 8, mas não tinha assinaturas novas, só eram velhas, veio a CPMI. Então começou aquela briga e alguém tinha que dizer: olha, eu vou fazer isso aqui para não dizer que eu não quero tudo. E acabou fazendo a nossa CPI. Veio no momento certo. O Rodrigo é muito urbano, né? Ele é muito urbano, da área do direito, muito antenado com aquilo.
A média do brasileiro em relação à Amazônia, é isso?
É. Ele não tem conhecimento da Amazônia. Ele é de Rondônia, né? Aliás, nascimento é de Rondônia, de nascimento, né? Depois foi para Minas. Eu sei quem nós, amazônidas, a gente tem esse compromisso do que a gente vê, né? Um povo da gente tão sofrido, você veio para cá buscar, eu saí buscando. É um povo tão sofrido que quando a gente aperta a mão...
Senador, o perfil do Senado, e o senhor está lá também ao lado, a casa ao lado, da Câmara dos Deputados, é um perfil mais desenvolvimentista ou é um perfil mais alinhado a essa postura das ONGs internacionais de não pode fazer absolutamente nada?
Pegando carona, porque o Marco... já foi rejeitado, ou foi entendido como limitadora à Constituição de 88.
Uhum.
Na Câmara. Mas o Senado está parado ainda.
Parado.
Só para amendar.
Pela mesa. Se fosse naquele momento. Desculpa, que é completa.
Não, é isso mesmo.
Se fosse colocado assim que voltou, assim que saiu da Câmara, se fosse colocado, também seria. Nós acompanharíamos a Câmara. O marco seria 88, naquele momento. Agora começa a estar na gaveta, começam as conversas, vai esfriando. Eu arrisco a dizer que ainda a gente conseguiria. Certo. Né? O marco temporal. Eu não sei quando ele vai colocar isso em votação, porque...
O senhor chegou a perguntar para o presidente, Rodrigo Pacheco, porque a redação do artigo 231 sobre o marco temporal das terras indígenas é literal.
Sim.
Mas é literal, basta ler. As comunidades que ocupam tradicionalmente. E ele é um jurista. Então, o senhor chegou a conversar com ele, pelo menos para saber. Nós temos que interpretar até o óbvio.
Eu vou te confessar uma coisa aqui, né? Eu precisava botar a CPI para ser instalada nas ONGs. Então a minha energia foi gasta toda nesse sentido. De observar, de ver onde o governo quer que vá adiante, onde não vá, o que é que pode ir. A aprendizagem que eu tive na Câmara Municipal de Manaus me deu isso. Então, acabei conseguindo. Não é a questão de não me interessar por isso. Claro que interessa, a minha obrigação é interessar até como cidadão, não só como... Mas eu teria que tirar proveito dessa situação também. Enquanto você cobre isso aqui, pô, pelo menos vamos descobrir isso aqui. Então é preciso descobrir isso aqui. E a CPI das ONG veio num momento desse. Mas eu não vejo menor boa vontade, não. Ali a estratégia é botar na gaveta, e o regime presidencialista é terrível, seja presidente do Itapipoca, do Vasco, do Flamengo, ele age do mesmo jeito. É o presidente que determina a pauta, né? E é isso que eu não quero fazer na CPI das ONGs. Eu quero tratar com todos os membros. E não bota, engaveta aquilo ali. A minha PEC, que limita, que fixa o mandato de ministro supremo, já está também de 2019.
Uhum.
Tudo meu que você for ver, a autonomia do Banco Central era de 2019. A lei que coloca na grade transversal do ensino brasileiro o tema violência contra a mulher de 2019. Por quê? Eu aproveitei a lua de mel. Digo, vou aproveitar a lua de mel e vou passar tudo. Depois eu vou só cobrar, vou só correr atrás. Então, hoje eu só estou correndo atrás. Assim que o presidente Lula nomear o substituto da Rosa Weber, com certeza vamos trazer à tona fixar o mandato de ministro supremo. Com certeza.
Agora são 10 horas e 49 minutos. Nosso convidado hoje é o senador Plínio Valério, que é presidente da CPI das ONGs. Senador, temos mais 10 minutos ainda. Lígia, por favor, seu questionamento.
Queria voltar um pouco, senador. Tanto os fundadores quanto os defensores das atividades das ONGs, né, fazendo a ressalva que o senhor já fez aqui de que o senhor não está demonizando, enfim, o argumento principal de que precisam existir ONGs no Brasil é de que há muitas lacunas, né, até pelo formato da administração pública aqui. É um país de dimensões continentais, em que falta muita assistência em muitas áreas. Na sua concepção, qual seria o modelo ideal se esse não está funcionando? Porque vamos supor que se identifica ali que 30% dessas ONGs estejam realizando atividades ilegais e as atividades delas cessem, como o senhor entende que deveria ser suprida ali em seguida essa lacuna no campo da educação, por exemplo?
Quando você fala em lacunas existem no país inteiro. O que a gente discute é essa concentração de ONGs num lugar só. Por exemplo, no Nordeste não tem ONG, no Norte tem os botões. Então é esse dado que pra gente é suspeito, por isso que a gente vai atrás. Na educação você tem algo funcionando, a educação que cuida do velhinho, do quem tem câncer, de nutrição, de quem cuida de bebê, essas daí são ONGs boas que merecem todo o nosso apoio. Por isso que eu fico sempre, não é para demonizar ONGs. Eu acho que as ONGs têm um papel muito importante para ocupar essas lacunas que você fala, onde o braço não chega, o que ela não pode é deliberadamente o Estado passar, delegar as suas prerrogativas para cuidar de um tema que envolve a soberania nacional. Se você vê a fronteira lá em cima de São Gabriel da Cachoeira, a fronteira toda já é reserva indígena. Falta só um pedacinho para não ser mais. Então é contra isso, Lívia, que a gente está. A gente não questiona as ONGs que tratam da educação. Esses espaços que você fala têm que ser ocupados. E elas ocupam muito bem. Nós estamos atrás daquelas que se aproveitam em nome das boas para causar mal ao país.
Zé Brito, depois vou a você, Capês. Por favor, Brito.
Um estudo divulgado na última sexta-feira do Instituto Escolhas, abrindo a caixa do garimpo, ela fala que uma balsa de garimpo de ouro, ela rende cerca de 1.160.000 ao mês, né? A gente lembra daquela cena lá no novembro de 2021 no Rio Madeira, aquelas 300 Isso. balsas.
Uhum.
Tem muito dinheiro ali, tem muita gente se aproveitando, né? A Polícia Federal tem uma superintendência em Manaus, uma delegacia em Tabatinga, dois postos, um deles em duas cidades no seu estado. Como é que o senhor vê que de fato pode melhorar essa questão da fiscalização? E desculpe, aproveitando também servidores do IBAMA, né, para ajudar.
Se esse pessoal tivesse interessado mesmo em preservar a floresta, nos ajudavam com equipamentos modernos, com drones moderníssimos, com equipamentos, com lanchas, sim, blindadas, exatamente, com os aviões, para tomar conta. Como disse o general, como disse o Carpez, a gente não tem ideia da imensidão que é isso. Nenhum poder público pode. Quando você fala a fronteira, quando você fala... É uma
coisa, senador, deixa eu só dizer que também o ouvinte da rádio está de volta conosco também. Por favor, continue. Tá.
Então, você ajuda. Vamos lá. Uma ONG dessa pega dinheiro, pô, então eu vou dar um drone super moderno para que a Marinha... Eu fiz uma emenda parlamentar para a Marinha, doando uma lancha blindada. É a segunda, ele só tinha uma. Então não tem. Então, se esse pessoal quisesse verdadeiramente ajudar, com dinheiro para drone, para avião, para equipamento de fiscalização, aí sim a gente podia fiscalizar e combater o narcotráfico na fronteira. Os Estados Unidos não ajudam a gente a combater o narcotráfico. A Europa não ajuda. O Brasil tem que cuidar do narcotráfico da fronteira e não vai dar conta. Você sai com um motorzinho de 300, eles vêm com de 1.000 e pouco. Aí eles denunciam numa balsa que vai levando 500 quilos de cocaína, a polícia vai na cocaína, eles passam lá longe com tantos milhões. Nós estamos falando de distância, de imensidão, de isolamento, de solidão, de necessidade. E esses caras não ajudam a gente nisso. Só querem que a gente mantenha a floresta em pé. Para que guarde para eles, quando as futuras gerações deles precisarem. Então, se quiser verdadeiramente nos ajudar, estamos abertos. Ajudar, queremos. Agora, dizer o que nós devemos fazer, não. Eu quero te ajudar. Lívia, eu vou te ajudar, tá aqui, isso aqui é para te ajudar. Ela é que vai dizer como vai usar isso, não sou eu. E eles querem nos ajudar sob condição de dizer o que vão fazer, nos impingindo, COP, com obrigações. E a obrigação deles não cumpre. Eles impingem para nós toda a responsabilidade pelo clima, pelas mudanças climáticas do planeta. A Alemanha está explorando carvão, Estados Unidos está explorando madeira e a gente não pode sequer tirar um quilo de ouro legalizado aqui.
Senador, nos últimos 40 anos, o Brasil passou por vários governos, sempre houve essa política de narrativas internacionais que querem coartar a ação nossa de uma exploração sustentável da Amazônia. O resultado é uma devastação crescente através de atividades criminosas. A gente sabe que a economia é o que definiu todos os fatores mais importantes na história da humanidade. Pega dos últimos 200 anos, todas as guerras, todas as revoluções, todas as crises tiveram sempre a economia como pano de fundo. Guerra franco-prussiana, independência dos Estados Unidos, guerra napoleônica, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, enfim. Bem, se sabe que o político, todo político que quer sobreviver, a economia é fundamental para ele.
Sim.
Sem economia, pode ter, tá tudo bem, mas se a economia estiver ruim, ele vai ter um mau desempenho político. Portanto, o político que estiver ocupando a presidência da República, seja ele quem for, de qual matiz ideológica for, ele tem interesse direto na produção econômica. Vocês já pensaram em reunir todos os membros da comissão, independentemente de se é do governo ou de oposição, e conversar com o presidente Lula para pedir o apoio dele para uma exploração sustentável e não se fazer esse discurso? Ele, em outras oportunidades, no seu primeiro mandato, ele ecoou esse discurso, que o Brasil tem que produzir alimento para o pobre, para quem precisa. Chegaram a conversar com ele, procurar para pedir o apoio, ou não é o foco inicial da CPI?
Não, não é, mas a gente não pode descartar um diálogo com o presidente da República. Não pode, é um presidente que vem da base da população. Agora, o último Lula que eu ouvi foi aquele dizendo que a Amazônia tinha que ser dividida com os outros países, e aquilo me assustou.
Tinha que ser explorado internacionalmente.
Porque, Piotr, eu peguei um gancho do Aldo Rebelo,
sim,
dizendo que o PT se afastou um pouco das suas origens, que era o Partido dos Trabalhadores, crescimento econômico, geração de emprego. E está um pouco refém desse discurso dos barzinhos da Vila Madalena, do Leblon e da USP. Isso. Que são essas narrativas Leonardo Caprianas.
E essa vontade coloniana, já que pode assim, de fazer parte da corte, cara. Esse pessoal adora fazer parte da corte, tá engajado com o que Nova York dita, o que manda. Tá vendo agora um estado lá, não sei qual foi o estado lá nos Estados Unidos, que tá indo para cima mesmo nessa questão de gênero, né? E ninguém briga. E nós estamos importando, tudo que é deles, a gente tá importando e aplicando como se fosse nós. Não vou entrar no mérito aqui, só vou dizer que nós temos outras prioridades a discutir e nós não discutimos, porque a pauta não é nossa. A pauta é de fora para dentro, vem de fora para cá. A gente discute o tema que eles querem. Estados Unidos e a Europa, 11% da população mundial, é que dita tudo. A China está ligando para o meio ambiente? A Índia está ligando para o meio ambiente? Estão se lixando para isso. Mas eles vêm exatamente para cá, jogar toda a responsabilidade em nossos ombros.
Uma versão de Alice no País das Narrativas.
É isso aí. Isso é muito bonito, você tá linkado com o que o Leonardo DiCaprio pensa, né? Pô, é belíssimo que o Macron... Macron, Guiana Francesa. A maior fronteira do Brasil com a França, com algum país do mundo, é conosco, aqui. É até maior do que na fronteira com a Bélgica. Mas lá pode tudo.
Nossa grande rival no agronegócio, a França.
É, então, por isso que o Macron não quer que a gente avance. E lá na Guiana Francesa se explora o ouro. O brasileiro, para entrar na Guiana Francesa, tem que ter passaporte, pagar taxa. Eles não entram no Brasil à vontade. Então, sabe, esse sentimento de colonizado, Nelson Rodrigues falava do cachorro vira-lata, né?
Sim.
A gente continua com isso, achando que eles têm razão, que a gente é que é bandido. Sabe, nós não somos bandidos, a Amazônia está preservada. Se a Amazônia fosse na Europa, ela estava destruída há 1000 anos. E ela não está aqui porque nós, general, sabemos lidar com ela. O caboclo sabe lidar, sei, manejo florestal, o caboclo é mestre nisso sem saber. Mas é por causa da decisão. O nosso caboclo é chamado de preguiçoso. Ele fica na rede e tal, porque ele vai pegar o peixe para o almoço e para o jantar e está satisfeito. O roçado dele está feito ali, ele vai colher o milho e está satisfeito. E no outro ano ele já não faz o roçado no mesmo lugar, já faz o roçado no outro lugar. Esse pessoal tem lição para dar ao mundo, mas essa história da gente só querer ouvir o que a gente tem que fazer, só obrigação. E promessa de dinheiro e promessa de dinheiro que nunca chega para ajudar.
Eu tenho um minuto, eu preciso só que o senhor retome a questão. Com todos esses exemplos, até de brasilidade, não dá para melhorar essa comunicação para, digamos, conseguir o apoio de gente que está vendida para essa ideia, digamos, hollywoodiana sobre a Amazônia?
A nossa colaboração é essa aqui, é colocar o que existe de verdade para tentar melhorar isso, para quando chegar lá, dizer, olha, esse cara não sabe nada de Amazônia, ele está se aproveitando. A Noruega, que é o maior, que injeta maior dinheiro no fundo da Amazônia, tem uma fábrica de alumínio em Belém do Pará, que teve livre uma isenção fiscal de 7,5 bilhões quando foi instalada. Deixou de recolher, pagar 7,5 bilhões quando foi instalada. E é o bonzinho, deu 2 milhões para o fundo da Amazônia.
Cuidem da Amazônia enquanto a gente ganha nosso dinheirinho.
Isso aí. Falam. Mas conseguiu quanto de isenção?
7,5 bilhões.
A diferença é 2...
Pró eles, né? Ele vai ser sempre assim e a gente vai achar que eles estão fazendo favor para a gente. Então, eu tenho a benção de ser senador e dizer, eu não aceito esse tipo de tutela e de coisa. A gente vai correr atrás. Nossa colaboração vai ser essa, pelo respondendo, acho que foi a última pergunta. Essa esperança, se a gente escancarar e der de exemplo, 2, 3, 5 ONGs, der de exemplo, para dizer, peraí, nem todas as ONGs são boas, nem todas são más, mas nem todas são boas. Sabe, eu acho que tem razão. Eles vão ouvir os índios falando, não só eu, né? O que eu penso, já disse isso desde 2019, antes que a boiada tivesse passado. A boiada passou já faz tempo.
Com isso a gente vai terminar aqui mais um Direto ao Ponto. Preciso agradecer aqui ao general Mainardi, Capês, Brito, Lígia, muito obrigado. Senador, obrigado mais uma vez pela gentileza. Bom trabalho para o senhor na CPI.
Agradeço, muito obrigado.
Muito obrigado a você também que nos acompanhou em mais um Direto ao Ponto. A gente volta na próxima segunda-feira, às 21h30. Este programa você pode rever nas redes sociais da Jovem Pan News e também no Panflix. Boa noite a você, até mais.
Direto ao Ponto. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun.
Chumba Casino. They have hundreds of social casino-style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere, and each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.